Glórias ao Senhor, paz seja convosco.
Amém.
Você chegou cedo hoje, 9 horas da manhã? Ah, chegou cedo hoje. Horário de verão, esse calorzão maravilhoso, aquecendo o seu coração. Não é bem assim, né? Nós sentimos, temos sofrido com esse calor. Rosângela falou uma frase interessante, que o inverno foi forte aqui em Brasília e agora o verão nem começou ainda. Haja água, haja saúde. Minha tosse continua, ore por mim, por favor. Estou cansado de tossir, mas eu não consigo respirar pelo nariz quando eu durmo, e aí a boca seca, seca até aqui embaixo. A hora que seca tudo, aí eu tosso, eu acordo. Errou. Mas nós não estamos aqui para falar de calor, nós não estamos aqui para falar de tosse, nós estamos aqui para falar do combate, que não é o combate do UFC. Esse combate do UFC, as pessoas vão, trocam socos, caem na lona, e aí vão para o hospital, fazem os exames, e depois de um certo tempo elas já estão prontas novamente para a batalha. Nós, na semana passada, começamos esse tópico dentro de santidade, que é o combate. Nós citamos 1 Timóteo 6,12, em que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a combater o bom combate da fé. Não é qualquer combate. Uma coisa que eu tenho falado e eu continuo insistindo, porque é uma coisa que é recorrente nas nossas vidas: não gaste energia naquilo que não é necessário. Escolha as lutas que você tem que lutar. Se você lutar lutas, se você despender energia em coisas que não são para você fazer, quando você precisar dessa energia, ela falta. Ela falta. Em relação ao combate, é um fato curioso. Todos sentem um grande interesse pela guerra, pelas batalhas e pelas lutas. É só você olhar a quantidade de filmes que é feito por causa de uma guerra, de uma batalha, de uma desavença. Todos sentem um grande interesse por este assunto. Porém, há uma guerra de importância muito maior. É a guerra espiritual, que não é a guerra espiritual no sentido de você querer quebrar a imagem, não é no sentido de você querer fazer cultos de batalha espiritual ou cura interior. Mas é algo que poucos sabem ou poucos querem lidar. Se falarmos disso, até a irmã dos reis semana passada riu, eles vão nos chamar do quê, dos reis, você lembra? Idiotas! Loucos! Vocês estão vendo o diabo em tudo? Vocês estão vendo o que não tem? Aí, retomando o lance lá da Museu de Arte Moderna, as pessoas de um lado falam: não tem nada de pedofilia, nenhum homem fica nu e os familiares levarem as meninas, em especial meninas, não eram nem meninas, mas meninas para tocarem lá no cara. Não, não tem nada a ver, é besteira. As pessoas olham para nós e falam: vocês estão loucos. Nas guerras deste mundo, as consequências sofridas pelas nações muitas vezes são temporárias, e nós falamos do caso, por exemplo, do Japão, quando caiu a bomba na semana passada. Depois de um tempo, as pessoas conseguem reconstruir. Demos o exemplo também de quando passa o furacão, que não é um ato de guerra, mas é um ato destrutivo. Tudo é reconstruído. Mas quando nós pensamos no conflito espiritual, as consequências, elas muitas vezes, elas não são remediáveis. Essa semana falava com uma pessoa, e é uma pessoa que está pecar, apelar, e ela fala assim: não, eu quero voltar, mas é difícil. Eu falei: sim, é difícil, porque o caminho do Senhor, ele é estreito, e quando você sai desse caminho, você entra num tremendo de um espinhal, um espinheiro, e você vai se machucando, mas você vai indo. Quando você tenta voltar, a sua carne, ela é rasgada, é o efeito do anzol. O anzol, ele fura muito fácil. Eu lembro que quando eu pescava, o anzol furava muito fácil a boca do peixe, mas às vezes para tirar, rasga, machuca. A volta para os caminhos do Senhor, ela é difícil.
Esse assunto, ele está estritamente vinculado às questões de santificação e santidade. Porque quando você busca santificação e santidade, você entra em combate. Pastor, quer dizer que se a minha vida está muito algodão doce, está muito água de coco, está errado? Está errado. Alguma coisa está errada. Quer dizer que você, de alguma forma, você decidiu que ali está bom, está cômodo, você encontrou uma sombrinha que cabe em você, você tem uma quantidadezinha de água que é suficiente, e você fala assim, aqui está bom. Fale, meu amor. Santidade é você... Boa pergunta, agora você me pegou. Eu sei que uma delas é uma qualidade, é uma característica, e outra é um processo. Obrigado. Santificação é um processo para você atingir um status de santidade. Tá? Obrigado, Débora. Tá? É que às vezes a gente fala e emenda, mas está certo, tem que perguntar. Você emenda e às vezes foge. O verdadeiro cristianismo, ele é um combate. Tenha certeza disso. Não há como você dizer, sou cristão, e não ter combate. Não tem como. Existem milhares de homens e mulheres, e aí a parte triste da coisa, o engano. Existem milhares de homens e mulheres que frequentam as igrejas a cada domingo. Pessoas como eu e como você. Igrejas mais cheias, menos cheias, mais estruturadas, menos estruturadas, algumas com um ventilador e ar-condicionado, outros com nada. Alguns se reúnem debaixo de um pé de árvore. Diversos tipos de igreja ao redor do mundo, muitos cristãos. Que se chamam cristãos? Será que são cristãos? Os seus nomes estão no registro batismal, eles foram casados dentro de uma cerimônia religiosa. Se forem sepultados, já há instrução de que eles querem ter uma cerimônia religiosa. Se for um católico, vai querer que se haja um período de oração, que haja uma missa de 7 dias com vela. Se for um evangélico, vai querer que o pastor vá lá e celebre, que tenha hinos. Mas será que as pessoas são cristãs? Muitas dessas pessoas desconhecem literalmente tudo acerca da luta espiritual, do esforço, do conflito, da autonegação, da vigilância e da guerra contra o mal. São coisas que nós vivemos todos os dias. Você tem lutas particulares. Eu conheço parte das lutas de vocês. Quem conhece as lutas de você realmente é você e Deus. As que você compartilha comigo, eu sei. E a que você não compartilha, a sua luta é uma luta silenciosa. Mas é uma luta. E essa guerra, essa luta, ela muitas vezes esbarra em elementos espirituais, no sentido de que você tem que se posicionar ou não se posicionar. E às vezes o que acontece é que as pessoas, elas abrem mão de um posicionamento no sentido de continuar vivendo naquela sombrinha, naquela aguinha do lado, eu não vou falar, eu não vou me expressar, é melhor eu ficar quieto. E aí a pessoa, ela puxa alguns elementos do tipo, não, é melhor manter a paz, se eu fizer isso eu afasto a pessoa, e a gente não sabe o que vai acontecer no outro dia. Essa semana foi o sepultamento do nosso irmão Rubens, alguns conhecem, outros não. Foi triste. Eu sei que ele está com o Senhor, eu conheci a profissão de fé. Não é um discurso de pastor. Porque às vezes você encontra pessoas que você fica... É difícil você fazer um ofício fúnebre. Porque a pessoa nunca confessou Jesus como Salvador. Você sabe que além do sofrimento na terra, o cara está no inferno. Mas glórias a Deus, esse está no céu. E o nosso coração egoísta é restaura, cura. O homem estava sofrendo, cadeirante há 20 anos. Falava com o irmão dele. 40 anos, perdão. É que eu estou pensando, eu fiz a conta da diferença da idade dele para mim. 40 anos de cadeirante, ferida nas costas, dificuldades de toda sorte, espécie, solidão. A melhor coisa para ele é ele ir por Senhor. E essas lutas e dificuldades, elas muitas vezes nos colocam numa posição de xeque. Falo ou não falo? Ajo ou não ajo? Quando você se cala, você está deixando o combate de lado. Entenda que o início do nosso modo, do nosso texto, nós falamos de Timóteo, agora eu estou retomando já a aula de hoje. Combata o bom combate. Não é qualquer combate. Por isso que você tem que estar em espírito de oração para saber aonde lutar, aonde depositar as suas energias e forças, para que quando for necessário você combater, você combater. Por isso que às vezes eu olho com um pouco de receio quando eu vejo alguns tipos de pregadores, em especial, por exemplo, pregadores de rua, que eu respeito como uma obra do Senhor. Mas, por exemplo, eu estava lá na cultura inglesa, pertinho da casa da Débora, com a minha filha, os funcionários todos trabalhando lá, a secretaria trabalhando, atendendo pessoas. Um homem entra, pega a Bíblia e começa a fazer uma leitura em voz alta, que estava claramente atrapalhando o bom andamento daquelas pessoas. Tá? Ele tinha entrado num órgão privado, não pediu licença, e quando o Senhor fala pregar a tempo e fora de tempo, Ele não está falando para você sair fazendo o que você quer. O próprio apóstolo Paulo, quando ele pregou a palavra, e ele estava lá no meio dos gregos falando, ele viu que tinha uma praça em que todos falavam, e ele começou a falar também, porque havia, era algo público. Quando as pessoas vão para o aerópago, que era um negócio mais concentrado, um negócio mais elitista, ele foi convidado, e as pessoas aguardavam que ele fosse falar. Ele não entrou lá falando. Então, esse combate, um bom combate, é algo que nós podemos olhar em diversas vertentes, levando você muitas vezes a levar a participar de combates aos quais você não foi comissionado para participar. Mas voltando à condição daquelas pessoas que não lutam, que acham que está tudo certo, sombrinha e água fresca, e é bom, hein? É gostoso a sombrinha. Nesse calorzão, é bom a água fresca. Tal cristianismo talvez satisfaça o homem. E aqueles que se manifestam contra podem ser tidos como muito o quê dos reis? Idiotas, duros, radicais. E aí eu já não estou falando de pessoas que estão fora da igreja. Eu estou falando de pessoas que são verdadeiros cristãos com pessoas que estão dentro da igreja. Porque a pessoa, ela acha que ela entrou na igreja, ela balançou as mãozinhas, chorou um pouquinho, elevou uma oração, ouviu a palavra, pronto, eu cumpri minha parte, volto para casa, voltar para as minhas atribuições. Tal cristianismo talvez satisfaça o homem, e aqueles que se manifestam contra podem ser tidos como muito duros, mas certamente este cristianismo da água fresca e da sombrinha não é o cristianismo da Bíblia. Não se trata da religião que foi fundada pelo Senhor Jesus e que os seus apóstolos pregaram. Não é a religião que produz a verdadeira santidade. O verdadeiro cristianismo envolve e é um bom combate. Todas as situações, e eu vou te dar uma regrinha para você, tá? Todas as vezes que você começar a pensar se uma coisa é bíblica ou não, se é algo correto ou não, porque a gente vive com novidades. O povo adora novidades. Não, hoje a gente vai fazer um culto das mamães grávidas, e aí o culto das crianças com o palhaço Bozo, e porque é tudo para a glória de Deus, e as pessoas inventam toda sorte e espécie. Tem uma regrinha para você procurar, para você ter um pouco de direção. É a seguinte regra: abre aspas, dois dedos, lembra das vezes? Dois dedos, travessão. Lembra, Dilene? Hã? Débora não lembra, nem tem tempo, negócio de Word, já pula direto para a tabulação certa. Primeira coisa que você vai fazer, pega qualquer coisa, homossexualismo. Estou pegando um tema qualquer, você pode pegar qualquer um. Você vai, a primeira coisa que você vai fazer é, claro que tem esforço. Você vem aqui na Bíblia e procura no Antigo Testamento. Era aprovado? Pastor homossexual. Tinha sacerdote homossexual no Antigo Testamento? É a primeira regra. Você vai lá no Antigo Testamento, procura. Se você tiver com preguiça, vai lá naquelas Bíblias virtuais lá, procura. E vê o que se fala sobre homossexualismo, em especial sacerdotes homossexuais. Pastor, não encontrei nada. Pelo contrário, o homossexualismo foi condenado. Aí depois disso, você vai para os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você procura lá se havia algum discípulo de Jesus, se havia alguma pessoa que era citada como uma pessoa que era homossexual, mas que era cheio da unção. Não encontrei, pastor. Aí você vai passar para o Novo Testamento, as cartas paulinas, Tiago, João, Hebreus, Pedro, e você procura. Não encontrei, pastor. Bom, primeiro crivo não passou. Qual é o segundo crivo? Olha para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Igreja onde os apóstolos eles congregavam. E você consegue buscar literatura a respeito disso? Fora da Bíblia. Tá? Escritores. Procura lá. O que vai acontecer que você não vai encontrar. Aí você continua andando na história da igreja e começa a procurar. Igreja do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vai subindo. O que vai acontecer é que você não vai encontrar igrejas sérias. Quando você chega nas décadas, no século XIX, século XX, século XXI, começa a aparecer essas ideias. Opa, é uma coisa nova e nós temos todo um histórico de 20 séculos, 19 séculos, mais a história do Antigo Testamento, em que isso não é permitido. Então, isso aqui há grandes chances de ser poluído, contaminado, deve ser descartado. Qualquer elemento que você quiser pensar, pense nessa ótica. Pense nessa ótica. Esses cultos malucos, essas coisas que esse povo inventa. Campanha. Campanha. Faz isso. Moisés fez campanha. Você vê Samuel fazendo campanha. Jeremias, Isaías, você não vê. Antigo Testamento não tem. Mateus, Marcos, Lucas, João... Jesus não fez nenhuma campanha. Não fez. Se você olhar as cartas paulinas, Tiago, João, Pedro, em todas as suas cartas, Hebreus, você também não encontra. Bom, pastor, mas aí estava Jesus, né? Com certeza, na igreja do primeiro século, as pessoas fizeram uma campanha, porque, afinal de contas, a igreja precisava crescer. Você vai começar a ver esse negócio de campanha, século XX, 1940, 1950 para frente. Alguma coisa está errada. Quando a gente vê a estrutura da família, sempre foi assim. Agora as pessoas, não, eu sou um menino dentro do corpo de uma menina. Eu sou um menino, uma menina dentro do corpo de um menino. Eu já falei para vocês, a menina falou que ela era um gato dentro do corpo de uma menina, e ela gostava de andar aí na casa dela miando. Aí o pai dela e a mãe compraram uma coleira, porque não pode... Alguma coisa está errada. Os conceitos, eles não mudam desta forma. Não mudam desta forma. O crente autêntico, ele é convocado para ser um soldado e deve comportar-se como tal, desde o dia da sua conversão até a sua morte. Você tem que imaginar aquelas provas de Olimpíada, em especial lá, aquela maratona ou 100 metros rasos, o que você quiser imaginar, tá? Em que o cara dá um tiro, pá, que é o início. Esse início chama-se a sua conversão. Você só vai passar por essa linha final, nos 100 metros rasos é rápido, 9 segundos, na maratona, sei lá, 4 horas, sei lá. Entendeu? A sua é a vida inteira. Se uma pessoa, ela se converteu com 15 anos e morreu aos 18 ou aos 20, ela teve 5 anos, 3 ou 5 anos de corrida e aquele momento que ela morreu, acabou a jornada dela. Se você se converteu com 20 e você vai morrer lá com 90, você tem 70 anos de caminhada. Quem decide isso? O Senhor. E essa jornada, ela é contínua. O crente autêntico não foi chamado para uma vida caracterizada por tranquilidade religiosa ou segurança pessoal, que é o que as igrejas vendem hoje. Venha para cá aqui. E a palavra de Deus não fala isso. Gente, teologia da prosperidade, regrinha, Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus, que é o nosso exemplo, ele fala assim, eu não tenho uma pedra onde me recostar a cabeça, espera um pouquinho, o rei dos reis,
eu estou falando para vocês. Gente, quando eu falo para vocês, eu estou falando que eu estou vivendo isso, não. Eu vivo isso? Eu não vivo. Ó, Rosângela, eu não vivo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Autor da vida, ao qual tudo foi criado por Ele, através dEle, por Ele, para Ele, através dEle, não tinha onde recostar a cabeça. Ele morreu, ele tinha túmulo comprado lá? Foi dado. E aí a gente acha que a gente tem direito de. Não temos direito de. Não temos direito de.
Pastor, eu acho que estava responsável por ele. E a gente estava debatendo isso, nós temos uma caminhada, e essa caminhada era séria, não dá para você descuidar. Não, vou te mostrar aqui. Olha, os teus pecados não se lembram mais. Aí eu vou te mostrar mais isso. E quando me mostrar aquelas passagens, eu falei, e cadê aquela homem que fala também, que diz que daqui tu não sairás, enquanto tu não paga o último centímetro, né? Cadê aquela? Você esqueceu dela?
Essa palavra, só pegando o gancho, dos teus pecados, ele não te lembra mais, é verdade.
Eu também.
Só que é no sentido de condenação. Ele está falando ali que você está salva, independente da sua situação. É muito bom, gente. Alguém já viu caixinha de promessa de exortação? Ou só de bênção?
Só de bênção.
Mas é muito bom.
É bom demais.
Agora você, volta ao exemplo do hospital. Você está lá no hospital, passando mal. Você quer ouvir que o médico fala que você está mal ou que você está bem? Você está bem. Mas se você está mal, você tem que ouvir que você está mal para você ser tratado. Não tem saída. O crente não foi chamado para uma vida caracterizada por tranquilidade religiosa ou segurança pessoal. O crente jamais deveria imaginar por um momento sequer que ele pode dormir ou cochilar ao longo da sua caminhada para a pátria celeste, como alguém que viajasse uma carruagem de ouro. Se ele deriva o seu padrão de cristianismo tomando por base os filhos deste mundo, talvez ele se contente. E aí é o problema. O padrão não são os crentes desse mundo. O padrão é Cristo. O padrão, abaixo de Cristo, apóstolo Paulo, apóstolo João, Pedro, Tiago. Essas pessoas são o padrão. Jeremias, Isaías. Eles não foram colocados na Santa Escritura por acaso. Eles foram colocados como os nossos maiores e melhores exemplos, aos quais nós temos que olhar para esses homens em que eram homens e mulheres como eu e você, que sofriam. Ou você acha que Jeremias, quando ele foi jogado lá na fossa, ele ficando dando glória a Deus? Ele ficou ali numa situação complicada. Complicada. Situações como Paulo e Silas, que eles cantavam nas prisões, não é uma prisão que nem a nossa. Prisão escura, sem respiração, aquele clima de bolor, entendeu? Aquele pedaço de pau grandão assim, tronco redondão, em que eles colocavam o pé para frente e eles amarravam, os caras ficavam assim, ó. Situação ímpar. Eram pessoas que tinham entendido o evangelho de uma certa, de tal forma, em que ele, o apóstolo Paulo falava assim, viver ou morrer para mim, ó. Para mim é a mesma coisa. Se eu viver, eu faço a obra. Se eu morrer, eu vou para Jesus. Estou na bênção. Mas é algo que é difícil. Eu estou muito longe disso. Eu olho para as situações e eu fico indignado. Indignado. Meu coração turba. É o meu coração. Se o comportamento de um cristão se deriva na base dos filhos deste mundo, talvez ele se contente com tais situações. Entretanto, não encontrará apoio para tais ideias nas Escrituras. Água fresca. Ah, Deus, ele não se lembra mais, então eu posso fazer o que eu quiser. O dinheiro que eu recebo, eu faço o que eu quero dele. É uma das coisas mais difíceis que nós temos. Eu faço o quê? Eu ajo de que maneira?
Entretanto, não encontrará apoio para tais ideias nas páginas da Palavra de Deus. Se a Bíblia é a regra da sua fé, e aí uma coisa que você precisa definir hoje, a Palavra de Deus é regra da sua fé, e aí você tem que pensar interiormente, falar, sim, a Bíblia é a regra da minha fé. Não, pastor, eu quero só metade. Não, regra como modelo, como padrão, como alvo. Você tem que definir. Tá? Eu quero emagrecer. Então, você tem que mudar a sua alimentação. Tem que mudar, você tem que tomar decisões na sua vida. Se a Bíblia ela é a regra da sua fé, você tem que tomar ela como padrão e você tem que começar a se adequar a ela. E você tem 10 anos, 20 anos, 30, sei lá quanto tempo você vai viver. Todo o resto da sua vida, você adequar com ela. Se a Bíblia é a regra de sua fé e prática, ele descobrirá que a sua vereda é claramente traçada nessa questão. A ele compete combater. E contra quem o soldado cristão deve combater? E aí nós voltamos de novo em 1 Timóteo. Combate, o bom combate da fé. Não é qualquer combate. Não contra outros cristãos. A nossa guerra não é contra outros cristãos. Lamentavelmente, sob todos os aspectos, é a ideia de que alguns formam de que a religião cristã consiste em uma perpétua controvérsia. Aquele que nunca se satisfaz, a menos que esteja ocupado em algum conflito entre igreja e igreja, congregação e congregação, seita e seita, entre facção e facção, partido e partido, nada sabe ainda do que deveria saber. A nossa guerra não é contra as próprias fileiras dos soldados do Senhor, que são levantados dentro do reino de Deus para todos os povos, tribos e raças. Eu não tenho que me preocupar se o pastor XYZ ele está agindo desta maneira, a menos que eu tenha alguma direção de Deus para intervir, ou no sentido de ensino, você fazer uma citação ou uma alusão a respeito de uma coisa para que as pessoas comecem a ficar com o sentido aguçado. Mas eu não vou lá na igreja dele discutir com ele. Ele faz o que ele achar melhor lá e quem está no controle é o Senhor. Toda vez, já falei para vocês, toda vez que eu falo, Senhor, aumenta a igreja, manda mais gente, ele fala, cuida do que está aí. Cuida do que está aí. De aconselhamento, a gente tem aproximadamente 50% ou 60% de pessoas fora da igreja. Comecei a atender um pastor, pastor Marcelo, tá? Que dirige o trabalho lá de Candangolândia, ele precisa de ajuda. Então, é uma pessoa ao qual o Senhor está colocando no meu caminho. Quem eu tenho que agir? Quem eu tenho que ajudar? O Senhor, ele age, o Senhor direciona. A mim e também, ó, abre o seu olho. Pessoas têm sido levadas a você para que você possa dar auxílio. Pastor, mas eu conheço tão pouco. Cumpra o seu desígnio. Se você sabe 5, de 0 a 1000, se você sabe 5, ensine com excelência esse 5. Ninguém vai exigir mais de você. A minha filha estava fazendo prova e eu falo assim, e aí, Luli, qual que é a matéria? Ah, a matéria é desse bimestre. Ou seja, ela não precisa estudar do primeiro bimestre. Ela não precisa estudar do segundo bimestre porque não vai cair na prova. É lógico, a gente sabe que uma coisa é ligada com a outra. Mas ela não vai ter que se dedicar naquele tempo. Ninguém vai exigir, Deus não vai exigir de você algo acima do que você já sabe. Ele vai exigir que você aumente o seu conhecimento. Mas se você sabe 5, é a parábola dos talentos. Ele vai levar pessoas que precisam ser alimentadas neste nível para você. Não adianta você falar, ah, eu sou como uma criança. Não, ele constituiu a mim e você, profeta e homem e mulher de Deus, em meio às nações. Nós temos que fazer a nossa parte. Hã? Então se vigia, vigia. A luta principal do crente, conforme nós falamos, não é contra outros cristãos, e sim contra a tríplice aliança do mal. Qual é, pastor, a tríplice aliança do mal? Satanás, mundo e eu mesmo, nossa carne. Nossa carne. Nós temos que lutar contra essas três coisas. Quando eu falo de Satanás,
Nós temos que orar para que a obra dele não haja neste mundo. Em todo aspecto, na nossa área de atuação. Mundo, nós temos que saber, entendeu, o que está sendo oferecido para nós. Por exemplo, eu estou extremamente indignado com a Rede Globo em relação a esse negócio dessas porcarias que eles enviam. Entendeu? Então, já tem uns 3, 4 dias que eu pulo. Entendeu? Se ela vive de comerciais, se ela vive de audiência e uma andorinha não faz verão, várias andorinhas vão fazer, porque eu vou me aliar às outras. Então, eles estão vendendo algo, é o mundo vendendo algo em que eu posso dizer não. Algumas coisas eu não tenho como dizer não, mas eu posso, para esse eu posso fazer assim, ó, clique, desligo. Não vou ouvir, não vou dar audiência. Não vou compartilhar as porcarias. A gente gosta de fazer isso. Quem gosta de mídia social, você vê um vídeo horrível e você faz o quê? Olha isso pra frente. Então nós temos que agir com sabedoria. A luta principal do crente é contra o mundo, a carne e o diabo. Esses são os adversários que nunca dão descanso. Você sabia disso? Que eles não param. Satanás, ele não para. Há 2017 anos atrás, mais os, sei lá quantos anos tem no calendário judaico, 5 mil e lá vai fumaça. Ele não para. Desde que ele caiu até o fim dos tempos, ele não vai parar. O mundo, ele não vai parar. E a minha carne, ela não vai dar sossego. Não vai dar sossego. Você sabe a sua luta. Você sabe a sua dificuldade. Não vai passar. Você vai continuar lutando contra isso. Pessoas que têm problema, que eu atendo, com problema de homossexualismo, de pornografia, de adultério, a pessoa vai ter que aprender a lidar com aquilo. Vai ficar sempre vigiante, porque vacilou, cai. Esses são os 3 inimigos contra os quais devemos declarar guerra. A menos que o crente obtenha vitória sobre esses 3 inimigos, todas as demais vitórias que ele vier obter serão inúteis. Se você não venceu Satanás, se você não venceu o mundo, se você não venceu a carne, mas você tem um emprego maravilhoso que me dá 10 mil reais, 20 mil reais, você tem saúde para dar e vender no final do ano, quando tiver a vinheta lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, você fala assim, é comigo que eu estou falando, tudo isso é inútil, inútil. Se ele tivesse a natureza semelhante à de um anjo e não fosse uma criatura caída, então esse conflito não seria tão essencial. Se você tivesse no céu e não fizesse parte do 1/3 que caiu, beleza. Mas você não faz parte, você está aqui na terra. Entretanto, em face de um coração corrupto, de um diabo muito ativo e de um mundo que ilude, o crente precisa combater ou estará perdido. O crente precisa combater contra a carne. E agora nós vamos dar alguns respaldos bíblicos para isso. Mesmo depois da conversão, mesmo depois que o Senhor esqueceu dos nossos pecados, mesmo depois da conversão, ele traz consigo uma natureza inclinada para o mal, bem como um coração fraco, e tão instável como a água. A água, se você esquentar ela, ela evapora. Se você deixar ela parada, ela dá dengue. Se você esfriar um pouco ela, ela congela. O estado da água, ele é mutável. Mas o estado do cristão não pode ser mutável. Esse coração jamais estará isento de imperfeições neste mundo, sendo uma miserável ilusão esperar por isso. Se você acha que aqui na terra você vai estar joinha, joinha, engano. Alguns textos para a gente ler. Edilene, Marcos 14:38. Rosângela, 1 Coríntios 9:27. Com calma, tem mais 3, tá? Marcos 14:38, 1 Coríntios 9:27, Débora, Romanos 7:23 e 24, Sebastião, Gálatas 5:24 e Gabriel, Colossenses 3:5. Repetindo. Marcos 14:38, 1 Coríntios 9:27, Romanos capítulo 7, versos 23 e 24, Gálatas capítulo 5, verso 24 e finalmente Colossenses 3, 5. Você vai ler conforme essa sequência. Você acabou, você fecha livro, a Bíblia, e não fica procurando os outros, senão você não vai ouvir nada, tá? Então, a partir do momento que você leu, você fecha. Achou o seu texto, você espera, esquece ele, até que seja a hora de você ler de novo, tá? Marcos 14, 38.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você não vigiar e orar, você entra em tentação. Simples assim.
O Espírito...
Não, só o 38. 38?
Sim, o senhor me interrompeu.
Ah, perdão, querida. Desculpa. Desculpe.
O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Amém. 1 Coríntios 9, 27.
Paz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado ao outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Bato no meu peito. Que pode ser que você ensine outros a agir corretamente e você seja encontrado em falta. Romanos 7, 23 e 24.
Mas vejam os meus membros outra vez, guerreando contra a lei da minha mente, que faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Apóstolo Paulo, ele olha para si e fala: pera um pouquinho, o que eu estou pregando para as pessoas é diferente do que eu vejo dentro do meu coração. Alguma coisa está errada. Gálatas, capítulo 5, verso 24.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Aqueles que estão em Cristo crucificaram. Não quer dizer que você não peca mais. Está dizendo que você tem direito, tem capacidade de dizer não. Colossenses 3, 5.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
E aí, Marcos, Paulo está falando para a igreja de Colosso o quê? Observa dentro do seu corpo esses elementos que não são conforme a palavra e começa a lutar contra eles para você fazer eles caírem. Primeiro contra a carne, segundo contra o mundo. A sutil influência desse poderoso inimigo deve sofrer resistência diária da nossa parte, porque sem uma batalha diária jamais ele poderá ser vencido. O amor às boas coisas do mundo, o temor do escárnio ou do senso de culpa imposto pelo mundo, o desejo secreto de ser aceito pelo mundo, o desejo secreto de agir como agem as pessoas deste mundo e de não querer ser considerado um extremista ou um idiota, todos esses são adversários espirituais que continuam, assediam o crente durante toda a sua jornada para o céu e que precisam ser vencidos. O desejo de agradar os outros. Temores internos aos quais nós carregamos. Será que se eu falar isso, as pessoas vão continuar me amando? Será que se eu agir desta maneira, as pessoas elas vão me aceitar? Eu vou pregar num casamento dia 28. E aí a galera lá é do fogo. E eu estava brincando com o noivo e eu estava falando com ele assim: ih, cara, se eu falar as coisas que eu tenho que falar lá, os caras vão achar ruim. E aí a noiva olhou para mim e falou assim: pode ter certeza, mas pode falar. Pode falar, o que você tiver que falar, você fala. As pessoas elas não estão acostumadas. Mas será que é tão ruim a rejeição? É tão ruim as pessoas não olharem para você e falarem: olha, que legal, que bom. Mas muitas vezes nós estamos nessa situação contra o mundo todos os dias. Textos. Tiago 4:4, Rosângela. Edilene, 1 João 2:15. Débora, Gálatas 6,14. Sebastião, 1 João 5,4. Gabriel, Romanos 12,2. Tiago 4,4. 1 João 2,15. Gálatas 6,14. 1 João 5,4. E Romanos 12,2. Rosângela?
Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que fizesse a vida do mundo constitui-se inimigo de Deus.
É um lado ou um outro. Ou você é do mundo ou você é de Deus. Não tem meio termo.
Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Por isso que algumas pessoas falam, ah, eu não vou comer mais carne, não vou comer mais isso, porque isso não é de Deus. Não é esse tipo de coisa que você tem que abandonar do mundo. Tudo que Deus fez, ele é bom. Você pode optar por uma coisa ou outra, mas não coloque cunho religioso em relação a essas coisas. Débora?
Mas todos estejam de mim gloriados, se lá na luz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Qualquer vitória que você tenha nesta área espiritual, no sentido de você conseguir dizer não ao mundo, não é uma vitória sua, mas é uma vitória de Deus. Ele que coloca essa força e essa vitalidade que, somado com a tua ação, gera vitória. Sebastião?
1 João 5, 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Tá? O resultado final dessa luta. Você é vitorioso. Às vezes, domingo por domingo, ela fala assim, não, não dá, não consigo. O resultado final da sua vida é você é vitoriosa. Independente do que está. Não adianta torcer o nariz, quem fala isso é Deus. Entendeu? Quem fala é Deus. Deus está falando que nós somos vitoriosos nele. É vitória nele. E o último texto, Romanos 12, 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A sombrinha é agradável. A aguinha fresca, ela é agradável. O pãozinho prontinho é agradável. Mas não é isso que você tem que continuar fazendo. Come, bebe, descansa e continua caminhando. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conforma com a situação espiritual que você está, com a situação que você está. Pelo contrário, você renova é a sua roupa. É o teu ritual religioso. Não, hoje, agora, eu só vou vir de banco. Não, agora eu não uso mais isso, eu não faço mais aquilo outro, não. Transforma sua mente conforme a palavra. Nós falamos sobre a carne, nós falamos sobre o mundo, e eu vou poupá-lo para que na semana que vem a gente comece falando sobre a luta, o combate contra Satanás. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por este tempo em que nós podemos meditar na Tua Palavra, meditar nos Teus ensinamentos. Nós, Pai querido, queremos aprender este bom combate, mas confessamos a Ti, Pai querido, que muitas vezes é tão agradável nós ficarmos na sombra e na água fresca. É tão agradável, Pai querido, nós vivermos, Pai querido, numa condição estável, e é difícil nós sairmos dessa condição para procurar muitas vezes lutas e dificuldades para as nossas vidas. Mas pedimos que o Senhor nos instrua para que nós possamos aprender que a nossa vida é uma vida de combate, que só vai terminar quando nós estivermos junto com o Senhor, seja na segunda vinda Tua ou segundo depois da nossa morte, Pai. Nos cuida, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.